Muito bom dia, programa da manhã, nesta sexta-feira, dia 18 de junho de 2021. Hoje é um dia particularmente importante para uma classe que tem sido realmente imparável neste praticamente ano e meio. Falo dos médicos. Hoje é dia do médico. Mais logo à tarde vai haver uma cerimónia no Convento de São Francisco, onde a secção regional do Centro de Ordem dos Médicos vai agraciar aqueles que atingem 25 e 50 anos de carreira. Como é sexta-feira, connosco temos o jornalista Lino Vinhal para analisarmos a semana. Não sei se quer começar precisamente por aqui, pelo dia do médico, numa altura em que, infelizmente, os números do Covid, em vez de estarem a desaparecer, estão a assustar-nos.
Tenho todo o gosto. Bom dia, Carlos Gaspar. Bom dia, Luís Vaz. Um abraço aos nossos ouvintes com os votos do fim de semana razoável e que o tempo ajude, mas ele ajude, seguramente. Bom, eu aproveito você referir o dia do médico para mais uma vez deixar aqui uma palavra de muito apreço para o trabalho desenvolvido por essa classe profissional que voltou a estar, já não é a primeira vez, já não é a primeira vez. Aliás, isso acontece quando há crises graves de saúde, evidencia-se o trabalho dos médicos, evidencia-se o saber médico e, digamos, a ciência da medicina vem ao de cima na sua grandíssima utilidade para a vida social de hoje e a responsabilidade que tem na própria qualidade de saúde das pessoas. As pessoas hoje continuam a morrer, é óbvio, e assim será sempre. Morrem mais tarde, mas tanto mais do que morrer mais tarde é, tenho a ideia de que vivem melhor. Pese embora um conjunto de patologias que vão surgindo ao longo da vida das pessoas, pese embora essas mesmas patologias nos causarem sofrimentos e nos causarem interrogações e causarem-nos incertezas, mas há um estádio a que a medicina não chegará seguramente. É a certeza de que não morremos nem que não ficaremos doentes. Nós somos naturalmente frágeis, nós somos naturalmente débeis, nós somos também naturalmente agressores de nós próprios e muitas vezes a natureza não pode fazer por nós o que nós próprios não fazemos. A pandemia trouxe de cima a capacidade da saúde a nível mundial, que eu gostaria que a nível da Organização Mundial de Saúde, já o disse aqui também, que dados os grandes montantes que envolve, investisse mais no estudo destas grandes doenças que têm, apesar de tudo, quero crer, quero acreditar, não tenho saber, tenho acreditar, são minimamente previsíveis, até porque, digamos, a sua frequência, os dados estatísticos que a ciência médica vai dispondo. Estou convencido que o Sr. Ramon de Saúde, às vezes, jogar em menos folclore e em mais, digamos, investigação, que a investigação é extremamente importante. Hoje a medicina tem uma carga de investigação muito, muito, muito acentuada. A parte curativa sendo importante, e é o nunca deixará de ser, mas é na investigação e na capacidade de diagnóstico, até em pioras, que se resolvem muitas das doenças. Eu diria que gostaria de ver a Organização Mundial de Saúde mais preocupada exatamente com o estudo das doenças que temos, das que ainda não dominamos e daquelas que vão surgindo. Porque nós também já verificamos que chamamos-lhes estirpes, chamamos-lhe vírus, chamamos isto, chamamos aquilo, é que a natureza é finita. E o homem é finito e a natureza, de uma maneira ou de outra, há de encontrar sempre fórmulas que nos determinam o fim. O trabalho desenvolvido a nível, isso não prejudicou que o trabalho desenvolvido a nível mundial, particularmente em Portugal, também, neste ano da pandemia, mostrasse duas coisas. Uma é uma capacidade médica, uma capacidade de intervenção médica superior, muito forte, de muito qualidade. Você repara o índice e a relação entre os afetados, gravemente afetados, dos internados, das unidades de cuidados intensivos, internados em unidades de cuidados intensivos, e o índice das pessoas que morreram. Portanto, é aqui um conjunto de pessoas que, apesar do seu estado gravíssimo, conseguiram ser recuperadas e conseguiram ser evitadas à morte. Isso significa que foi trabalho da própria medicina, trabalho do próprio médico. A segunda nota que quero aqui evidenciar neste dia do médico é, sobretudo, a honra e a dignidade com que o fizeram. Eu conheço, mesmo aqui em Coimbra, gente que tinha uma atividade médica forte e continua a ter, mas também tinha outras atividades, pois eu conheço várias pessoas que secundarizaram essas outras atividades exatamente para se ficarem a tempo inteiro, para partilharem com os seus colegas de profissão este combate à pandemia. E isto não é toda a gente que faria isso. Eu conheço aí vários médicos que deixaram os outros a fazer, mais direta ou menos diretamente relacionados com a própria medicina, mas para se dedicar a esse tipo de combate. Mas também conhecemos todos que foi no país, foi no mundo, os médicos todos sentiram aqui um chamamento coletivo e a que obedeceram e que escutaram em nome da honra, em nome da dignidade profissional e pessoal, e é justo hoje, é justo recordar como um legado para o futuro este reconhecimento pelo trabalho enorme que fizeram. Deixe-me aqui também meter uma colherada que virá menos a talho de foice, mas dizer-lhe o que bom foi para Coimbra que ainda pudesse dispor do Hospital dos Covões. Que bom que foi para Coimbra. E para analisar isso, quanto foi de bom, basta avaliarmos o que teria sido se eventualmente no Hospital dos Covões tivesse qualquer outra realidade que não fosse um hospital em plenas condições para receber, como recebeu, os entrenamentos do Covid de toda a região. Imagine o que poderia ter sido, imagine tudo isso metido num único edifício, no Hospital Novo lá em cima, metido no meio daquela gente toda e com os outros doentes. O que teria sido a pandemia em Coimbra? Gostava que os responsáveis, alguns dos quais se movimentam por outro tipo de razões, analisassem este mesmo de possibilidade. Eu gostaria, e não o escondo, gostaria que na próxima pandemia, mais ou menos daqui a 100 anos, que ainda encontrassem aqui os Covões e não o grupo Stana ou outro grupo qualquer que tivesse, digamos, tivesse apoderado legitimamente, como é óbvio, não está em causa outro tipo de apoderação, daquele espaço para outros fins. Que respeitassem também a memória do Rei Barreto, que há tanto tempo reconheceu que era importante para Coimbra, e gostava que os atuais também o reconhecessem. Se dúvidas tinham, a pandemia teria sido se era bem mais cedo, exatamente, para abrir os olhos a alguma gente de Coimbra, de maneira que aos médicos, o obrigado que lhe é devido.
Mas, pelos vistos, ninguém aprendeu isso, porque logo a seguir começaram.
Já que você também falou nisso, deixe-me também referir-lhe que nós tardamos em aprender a lição e, pelos vistos, os dados que nós temos em cima da mesa são dados que nos estão a começar de novo a preocupar. São dados que a gente sabe de onde é que eles vêm. Nós sabemos de onde é que eles vêm. São dados que demonstram um sentido de irresponsabilidade gritante, quer seja através dos festejos da vitória de Portugal sobre a Hungria na Praça da República em Coimbra, seja às portas do Estádio de Alvalade, seja na zona da Ribeira, no Porto, seja onde for, seja com jovens ou menos jovens, seja com portugueses, seja com estrangeiros, tudo isto denota um sentido de responsabilidade enorme que casamento nenhum, nem felicidade dos 90 justifica que se juntem 200 pessoas sem serem condições de segurança, como ainda vai acontecendo por aí. Era bom que nós olhássemos para isso e levássemos aqui acontecesse o que não acontecesse, o que também vai começar a acontecer, que é um pouco isto, as pessoas a porem em dúvida a própria capacidade de vacinação, o próprio efeito da vacina, que eu tenha algum receio que se venha a crescer esse sentimento de dúvida, porque nós começamos a ter gente que já foi vacinada e volta a ser atingida, e a vacina, estou convencido que se não tiver o efeito todo, curativo, todo, se não tiver o efeito preventivo todo, estou convencido que quer a nível curativo, quer a nível preventivo, algum terá, e enquanto não dermos uma resposta de mão mais cheia, eu acho que nós deveríamos ter cuidado para protegermos a nós, os nossos. Exato. E a nós todos. Exato. É uma questão de educação. Nós, estas mortes, estas infecções, ele já não é a pandemia que os infecta, é o seu alto sentido de responsabilidade que estão grande a ser cada um afetados. De nós.
E isto leva agora a esta discussão entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Um diz que comigo não voltaremos a fechar, o Primeiro-Ministro diz...
E fazem bem discutir que eles estão mais ou menos empatados. Naquela história de não terem uma orientação muito firme, eu entendo que haja aqui razões, que há mais razões para além da saúde, eu entendo-as, mas nós não podemos deixar de ter isto. Mais vale ter a economia fechada completamente 8 dias do que tê-la gangrenada 3 meses. É preciso falar nisso. É isso mesmo. E o país tinha dinheiro. O país tem dinheiro, se o nos estragarem, para dotar essas empresas de condições financeiras para aguentarem a sua estrutura, para retomarem logo que as condições sejam as melhores. Agora, se nós gastarmos esse dinheiro mal gasto, se nós investirmos esse dinheiro todo na zona que a pandemia agora por lá anda, Lisboa e o Vale do Tejo todo, se o gastarmos sobretudo aí, o dinheiro falta noutras coisas. E é por isso que ainda há empresas, como você sabe, que ainda não receberam nada, e ainda andamos aí neste estado. O nosso país, que já o disse aqui noutras ocasiões, é daqueles que menos cresce no sentido europeu, é aquele que cada vez se distancia mais dos países da frente, é aquele que está a deixar ultrapassar pelos novos países, sobretudo aqueles vindos da cortina do leste, que os ultrapassam. Este país não sabe gastar o dinheiro, nunca soube ganhá-lo, quem eu soube ganhar, este país destrói tudo, até soube destruir, e foi capaz de destruir milhões, que aquela gente que o soube gastar, aqueles portugueses que o souberam gastar e que foram, emigraram, e que foram ganhá-lo lá para fora, no século passado para as Américas, no século passado, depois para as Europas todas, por aí a cabo, que foram ganhá-lo, e que as reservas dos imigrantes eram o grande fluxo financeiro que vinha a ajudar a economia portuguesa, nós fomos capazes de não aproveitar nada disso. E agora, chegamos aqui, não temos dinheiro para aderir às empresas, olha, toma lá, eu empresto-lhe a fundo perdido, por exemplo, ou empresto-lhe sem juros durante 30 anos, estes 100 mil euros, para você aguentar aí os postos de trabalho nos próximos 3 meses, até a gente poder voltar a levantar a cabeça. O país está a tenir, porque não sabe gastar o seu dinheiro, não o sabe investir. Este país brinca aos investimentos. Posso contar-lhe uma pequena coisita que ninguém nos ouve. O Manuel Machado dizia há dias, e alguém, há dias, quando digo há dias, em conversa com alguém, dizia, eu fiquei surpreendido porque eu fui ter uma reunião com o pessoal, os responsáveis das infraestruturas, e verifiquei que essa linha de alta velocidade que falam tanto, nem de projeto nenhum tem. E você repare, e andamos a discutir onde é que ela é a estação de Coimbra, andamos a discutir onde é que é a estação de Aveiro, e nem em projeto ainda não temos um centímetro que seja do Estado para ele poder por lá passar. Mas falamos como se isso fosse uma obra para fazer daqui a dias, como estivemos. Nós ficcionamos a realidade e vivemos desta ficção, mas quando toca depois a ter que meter a mão ao bolso, a gente mete a mão ao bolso, e alguns encontram alguma coisa, mas não digo agora o que é, outros nem isso.
Ontem, dia 17, assinalaram-se 4 anos da tragédia de Pedrógão Grande.
E muita coisa continua por fazer, Carlos Gaspar.
Curiosamente,
muita coisa
diz que está aí de novo um barril pobre.
Não, muita coisa continua por fazer, pese embora, e haja aqui uma palavra de estímulo à ministra Ana Brunhosa, que enquanto presidente da Comissão de Coordenação da Região Centro, se dedicou a esse assunto e bastante fez, mas ela não pode tirar o dinheiro do seu bolso, mas mais nada foi feito, digamos, que não fosse a reconstrução, não de todas, mas de algumas casas, porque outras pega-se em assuntos burocráticos para dificultar as histórias. Olhe, aí, na região centro, não é em Pedrógão? É só para você ver o que isso representa. Há aí alguns, ali na zona de Lafões, uma casa que herdeu toda. Mora lá uma senhora, uma velhota, que não tem condições nenhumas de saúde. Aquilo herdeu-lhe tudo. E a senhora ganhou o direito a que lhe fizessem a casa. Mas ela mora numa ladeira e a senhora não tem condições, perdeu, entretanto, outras condições de locomoção. O povo e as entidades locais sugeriram que a casa não fosse feita no cimo da subida, fosse feita em baixo, porque a senhora não pode movimentar-se. O Estado diz que não, porque só pode fazer, reconstruir a casa no mesmo sítio onde ela está. O assunto foi até à Assembleia da República, levado Bloco de Esquerda pelos Verdes, eu não estou seguro aqui de quem é que, por exemplo, levou ou vai levar, eu não estou seguro aqui, mas é uma destas forças políticas. Mas eu evoco aqui o exemplo para mostrar a mesquinhez do Estado. Nós somos um Estado pobre, nem sempre bem intencionado e mesquinho, portanto não pegávamos nisto. Voltando a Pedrógão, há uma das coisas que nos fez um centímetro, foi a reforma da floresta. Então, na altura é que aquilo tinha...
Replicamos isso para o incêndio de 17 de outubro.
Isso. Quem está a fazer a reforma da floresta em Portugal são os incendiários, Carlos. A reforma da floresta em Portugal está a ser feita pelos incendiários. Quer sejam incendiários, sejam incêndios provocados, sejam incêndios naturais, seja o que for, sendo propositado, sendo por mera negligência. Não me meto nessa questão neste momento. Mas é porque agora queima aqui e vai uma grande extensão, milhares de hectares que ardem. Pronto, ali fica durante uns tempos. Agora arde ali e depois volta a arder acolá e depois durante uns anos, poucos, não volta a arder acolá. Passados 7 ou 8 anos, volta. A grande reforma da floresta são os incendiários. Porque a nível político, a nível governamental, o que é que a gente fez, Carlos? A gente não foi capaz de arrancar um eucalipto e plantar lá um carvalho. A gente não foi capaz de fazer o tal cadastro que já daqui falamos, porque está exatissimamente na mesma. Nós não fomos capazes de tomar uma medida mínima que fosse para reformar a floresta. Nós somos, além de mesquinhos, uns autênticos incapazes em determinadas áreas.
E nós respeitamos, no fundo, aqueles que perderam a vida por causa, não sei bem de quem.
Quem foi, foi. Isso já dizia eu. Quem foi, foi.
Por falarmos em quem foi, foi, Deus queira que não vá, mas não está nada bem em termos de saúde, o candidato a Viseu, João Azevedo.
Está, Viseu teve muito azar nisso.
Eu não quero acreditar, mas, pelos vistos, Viseu dá azar àqueles que
não dá, não dá azar, mas as pessoas que têm disponibilidade para servir Viseu, nesta vez tiveram azar. E tiveram as pessoas e tive azar Viseu, porque Viseu estava num belíssimo momento. Graças a um conjunto de circunstâncias, de bons presidentes, entre os quais o Almeida Henriques, que morreu vítima de Covid, como sabe, que era presidente há 2 mandatos e que se preparava para se recandidatar ao último mandato e que ele tinha dado o empurrão final, o último empurrão, a uma cidade que se tinha cotado mais do que uma vez como a melhor cidade do país para viver, com a melhor qualidade nos diversos itens: residência, clima, vida social, custo de vida, assistência de saúde, de escolas, portanto, jogando com esses itens todos, uma das cidades do país com o maior, ficou em primeiro lugar até há várias vezes, melhores condições para viver. E de repente Viseu vê-se privada desse Almeida Henriques, a sua área da social-democracia vê-se obrigada a recorrer ao Almeida Ruas, que é um homem que está Fernando Ruas, que está com uns 72 anos, não é que a idade seja muita, mas é um homem que está cansado, começou a trabalhar de rede. Ele foi colega de Manuel Machado, por exemplo, e da atual presidente da Comissão de Coordenação, Isabel de Macedo. Foram os 3 colegas e pertenceram ao primeiro curso de Economia na Faculdade de Coimbra. Falo nisto porque foram os 3 pertenceram ao primeiro curso da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Portanto, estão ainda cheios de forças, mas além dos mandatos que fez o Fernando Ruas, depois ainda foi eurodeputado, 2 mandatos, vai e vem, depois ainda continuou como deputado na Assembleia da República, agora não estaria nada virado, ele estaria agora à espera, é que lhe pagassem um fino e que se sentasse ali no Rio, em Viseu, e bebesse ali uma boa caneca e contasse, se eu ouvisse, ali 2 ou 3 anedotas. Chamaram-lhe, mas cá está o sentido de jornalista, e ele acaba por aceitar uma função que ele agora não sabe quando acaba. É um mandato, são 2 mandatos, são 3 mandatos. E ele estava, eu digo isto agora com algum cinismo, com algum sarcasmo, estava à espera que o seu concorrente, o João Azevedo, que o candidato do PS, um bom deputado, um bom elemento muito dinâmico, que também já foi presidente da Câmara de Mangualde, e que lhe ganhasse, e o Fernando Ruas diz, não, eu vou para casa, mas pelos vistos assim não acontece, porque o João Azevedo também teve a dar, e dado o seu fulgor, o querer estar em todo lado, o ir para aqui, o ir para lá, acabou por lhe provocar um acidente também físico, vascular, que lhe o reduziu, tem estado internado em más condições, já não, os tempos que já passou, já não é de molde que a gente receia, que se receia a sua perda, mas é de molde a que se conclua, e com um grau de probabilidade muito elevado, de que não esteja em condições, daqui a 2 ou 3 meses, ir para a luta política. Ele não irá, a família não deixará, os médicos não deixarão. Portanto, Viseu vê-se, digamos, de um momento para o outro, num quadro político até entusiasmante, interessante, num quadro político novo, Viseu vê-se, digamos, privado um conjunto de coisas e num momento difícil. Mas a vida é feita destas coisas.
Não sei se tem algumas tricas para nos contar sobre a nossa política local, se não, avance para
o... Tenho, olha, logo o eu não sei se lhe chamar São Coimbra, Juntos Somos Coimbra, se lhe chamar PSD, não, tenho essa dúvida toda, porque eu quero acreditar nas pessoas, e como o Rui Rio veio aqui, eu apresento-vos o candidato do PSD, este, e nunca mais ouvi falar nisto, portanto agora já não é o candidato do PSD, agora é o candidato do Juntos Somos Coimbra, pronto. De uma coligação que aí formaram, tudo bem, vai apresentar logo o seu mandatário. Fizeram disso muito segredo e fizeram bem, mas
hoje já descobriu.
O campeão descobriu. É o Paulo Mota Pinto. Eu tinha falado, ainda que de forma muito ligeira e breve, com o professor Mota Pinto, Paulo Mota Pinto, dias antes, sobre a leitura que faço da política em Coimbra, e gostei de ouvir também a leitura que ele faz. Ele cumpre o seu papel, mas cheira-me que está intimamente convencido que estão com força, que a sua, que, digamos, a coligação que representa está com força, e que vai levar o seu intuito avante. E o intuito avante, há aqui um intuito que é, digamos, afastar o Partido Socialista da governação de Coimbra para colocar em prática outras ideias que serão boas ou serão más, quando a gente as conhecer, falará sobre elas ou algumas delas. Aguardo com ansiedade a chegada das 112 medidas que foram anunciadas, e depois se verá. Portanto, logo à tarde será apresentado o mandatário no Penedo da Saudade, se o tempo permitir. Sim, sim. Se o tempo não permitir, bem, dispõe-se debaixo de um telhado qualquer. Deve e ser. Assim será. Mas outras apresentações virá, depois virão aí. Fala-se para aí numa apresentação dos candidatos, nos homens de uma vez, depois das mulheres de outra. Portanto, são factos para dar nas vistas, para criar notoriedade, para fazer pré-campanha, legítimos, ninguém tem nada a ver com isso.
Vamos aguardar. Amanhã temos um Praça da República, aliás, a repetição, porque no fundo o direto
foi dado, foi Praça da República, feito com o da Figueira da Foz. Eu trouxe aqui... E só não trago o Pedro Santana Lopes, porque o Pedro Santana Lopes
ainda não se apresentou.
Ainda não se apresentou, anda ali sem saber de coisa. De qualquer modo, eu fiz-lhe saber que tenho todo o gosto em que ele aqui venha, se ele entender que aqui deve vir. Mas também não vou, digamos, andar a rastrear atrás de ninguém. Isso podem ter a firme certeza. Mas teria que chegar primeiro o Pedro Machado, que deu uma belíssima entrevista, que é candidato à Figueira da Foz, e trouxe aqui o Carlos Monteiro, que é o atual presidente, que deu igualmente uma boa entrevista. E que deixou aqui um cardápio de ambições, de aspiração, que me agradou. Ele é um homem que acredita e que acha que a Figueira reúne, como a região, reúne um conjunto de condições para voltar ao cimo já de imediato, a ser um dos melhores concelhos da região mais desenvolvidos e já na componente industrial, e ele salientou isso, e é verdade que é o concelho mais industrializado da região centro, eu já tinha dito aqui a outros propósitos que das 10 maiores empresas do distrito de Coimbra, 6 ou 7 estão no concelho da Figueira da Foz. Perdeu um bocado porque perdeu em demografia, em residência, e porque também esteve na moda, nós preterimos-la em termos turísticos bastante, mas eu penso que estão reunidas as condições, disse-o aqui o Presidente, para que a Figueira da Foz volte ao derrimo. Como também senti isso no Pedro Machado, com Santana Lopes. Sem Santana Lopes, mas é óbvio que agora seria uma falta de vergonha se o Santana Lopes não avançasse, porque ele, não tendo oficializado, mas já publicamente assumiu essa posição, eu fico satisfeito com duas coisas. Uma é que a Figueira da Foz tenha reunido o naipe de bons candidatos. Isso é bom. Um mau candidato, um bom candidato, nunca dá um péssimo Presidente da República. E às vezes um mau candidato até dá um bom Presidente da República, não, Presidente da Câmara. Às vezes um mau candidato também dá um bom Presidente da Câmara. Portanto, eu estou absolutamente convencido, espero e desejo, que seja quem for eleito para a Figueira da Foz, lhe traga valor, lhe acrescente valia, lhe acrescente valimento e que aproveite exatamente essa onda de voltar a subir. Outra questão que gostei dos entrevistados da Figueira da Foz, que aqui trouxe, foi que nasce uma nova cultura para a qual eu chamo a atenção. Um dos males que eu sempre apontei e continuo a considerar negativos para a região centro, que por isso mesmo se deixou emparedar entre as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, é, digamos, a política de capelinhas, Viseu rir contra Aveiro, Aveiro rir contra Coimbra, Coimbra rir contra Viseu, Viseu e Coimbra rirem contra a Guarda, e andarmos nisto e nenhum destes estar em Leiria. Esta política de capelinhas só prejudicou a região centro, só criou e agravou rivalidades regionais que nos afetaram. E é por isso que eu tive aqui a primeira palavra de simpatia para o João Azevedo, quando ele veio, antes de ter adorcido, defender, temos que voltar ao IP3, porque Coimbra e Viseu são duas cidades que é essencial ter esta ligação. Se não é por aquele traçado, que seja por outros, mas não se pode abandonar este propósito. Que achei muito bem e aplaudi nesta altura. Com o Pedro Machado, com o Carlos Monteiro, ambos vieram defender, e bem, uma nova visão da região centro. A região centro é uma unidade. Tudo o que é bom para Aveiro é também bom para Coimbra. Tudo o que é bom para Coimbra é bom para Viseu. O que é bom para estas três é bom para Leiria e é bom para a Guarda. E é neste sentido, para tentar criar também uma razão de ser, enquanto, se não é a área metropolitana, se já for tarde, e eu não vejo que tenha que ir tarde, uma área com unidade, com sentido de uma cultura comum, com uma identidade comum, com interesses comuns e com a sua própria razão de existir de forma autónoma, obviamente, em pé de igualdade com as outras unidades, porque as outras regiões, não se medem apenas por quantidade de habitantes que têm, como é óbvio.
Fica aqui o convite amanhã, 11 horas, Praça da República. O jornalista Nuno Finhal conversa com Carlos Monteiro, candidato e presidente da Câmara Municipal de Figueira da Foz. Facto da semana também, claramente, foi a entrada de Portugal no Euro, com uma vitória que ninguém estava à espera, porque aconteceu mesmo na reta final, e amanhã lá estaremos a tentar ver se damos a volta à Alemanha.
Ó Carlos, correu muito bem, o primeiro jogo correu muito bem. Mas nós ganhamos, porque também não jogamos, sobretudo na segunda parte, também não jogamos mal. Está a ver? Nós temos duas formas de jogar: esta, e quando esta ensaia bem e o Ronaldo consegue acertar as coisas, correm-nos bem, ou então quando a gente não acerta, a gente vai para o triqui-triqui-triqui-triqui-triqui-triqui, assim uma espécie de renda de pelos, e passa para aqui, passa para lá, que o Fernando Santos gosta muito disso, e é a tática que eu prevejo que ele vai utilizar agora com a Alemanha e com a França, no triqui-triqui. Bom, este europeu, Carlos, é claramente, tem um grau de dificuldade que não tem nada a ver com o anterior, não tem nada a ver com os 4 anos anteriores. Portanto, digamos, aquelas hipóteses que há 4 anos nós tínhamos e se consumaram, agora nós podemos continuar a alimentar essa esperança, mas a França tem 3, 4 seleções em número de jogadores de superior craveira para fazer 3, 4 seleções, não é uma, melhores que a nós. A Alemanha continua a ser uma grande potência. A Itália está a demonstrar aqui uma realidade nova para que eu chamo a atenção. É que a Itália não sofre golos. E se ninguém, se não marcarem golos na baliza da Itália, não há volta que dá. Também utiliza aquele triqui-triqui, mas esse científico, o triqui-triqui, mas há 16, 17 ou 18 jogos, já nem sei, que a Itália não sofre golos e também não sofreu no Mundial. Portanto, se não marcarem golos no coiso, é de empate para a frente, porque não perde. Portanto, a Itália corre, não sendo um candidato assim tão sério como seria a França, mas marcar um golo, eu até achava que devia propor, quem marcar um golo à Itália é o campeão europeu, acaba aí o campeonato, não vale a pena fazer mais nada, porque vai ser muito difícil marcar isso. Ou seja, o que é que eu quero dizer? Há aqui grandes equipas, Alemanha, França, a Itália, são grandes seleções que eventualmente se irão encontrar na fase final do Campeonato Europeu. Se Portugal se seguisse e quer por aqui alguns passar por entre os brilhos da chuva, eu estou convencido que ele passa esta fase de apuramento, porque obteve bom resultado e porque pode, mesmo perdendo com a Espanha e com a Alemanha, com a França e com a Alemanha, pode ser repescado no terceiro lugar, e este terceiro lugar tem boa golabaragem para poder ser um dos quatro a repescar. O problema depois é a partir daí. Mas que faça isto que fez neste jogo, ganho ou não ganhando, que o faça com honra, com entrega, com mérito, que nos faça, que nos devolva. Eu quero que o meu país, no futebol, no hockey em patins, na atenção aos pobres, no abraço aos necessitados, no apoio aos doentes, me devolva e me mantenha sempre elevado o meu orgulho em ser português.
Até segunda-feira.
Até segunda-feira.
E assim concluímos a análise do jornalista Lino Vinhal, habitual às sextas-feiras. Regressemos à segunda para analisar os principais acontecimentos deste fim de semana. Este é o programa da manhã, nesta sexta-feira, dia 18. Daqui a pouco, a conversa com Pedro Machado.